Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos, especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreasso Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na quinta temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês, vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês, vamos esperançar o GAC. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá pessoal, para todo mundo que está aí lavando a louça, separando roupas brancas das coloridas, indo para aquele campo complicado, tentando completar a gloriosa timesheet, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 189 do podcast Áreas Contaminadas. O podcast é editado por Lilian Coreasso Riz e é oferecido para todos e todas vocês pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio lá no Apoia-se nos ajuda muito, primeiro pela questão financeira, e principalmente porque é uma bela demonstração de carinho com a gente. Quem nos apoia implicitamente nos dá o recado que reconhece que estamos fazendo um bem coletivo e nos proporciona a oportunidade de criarmos esses episódios aqui todas as semanas. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso seleto grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente conosco, é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, que tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta também com 4 empresas patrocinadoras que nos dão uma belíssima ajuda financeira e nos enche de orgulho por serem empresas muito importantes, reconhecidas e renomadas no mercado que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é uma coisa muito legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil. Agradecemos demais a essas 4 empresas. Aliás, repetimos novamente aqui que a E-Consulting tem suas operações em Viamão, no Rio Grande do Sul, mas felizmente as instalações deles não foram atingidas pela inundação que assola o estado. Reitero aqui a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Estão abertas as inscrições para 2 cursos da parceria Senac-AESAS que irão ocorrer em junho. Um deles é um curso de biorremediação, vai ser online ao vivo às segundas e quartas, a partir do dia 12 de junho. O outro é um curso de investigação de água subterrânea, que eu tenho a honra de coordenar, será de uma semana somente, com aulas online nos dias 10 e 11 pela manhã e práticas presenciais o dia todo lá no Senac, nos dias 13 e 14 de junho. Promete ser um curso muito legal. Informações e inscrições no site www.aesas.com.br. E falando no Senac, já abriram as inscrições para o processo seletivo da 25ª, sim, 25ª turma do curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do Senac. Esse curso tem uma procura muito grande, então recomendo que quem tiver interesse nele se inscreva o quanto antes no processo seletivo. Informações e inscrições no site sp.senac.br. Bom pessoal, hoje temos um episódio muito bacana com o Vitor Ponce. Vitor é um dos sócios da Elo Ambiental, ele é responsável pelo setor comercial da empresa. Ele vai contar como entrou no GAC meio por acaso e o que levou a então pequena consultoria Elo a mudar de segmento, deixar de ser consultoria em 2017 para se dedicar especificamente às amostragens. Primeiro a amostragem de água e posteriormente a amostragem de ar, que foi uma mudança muito importante para eles e para todo o nosso mercado, que perdeu uma consultoria, mas ganhou uma importante empresa de prestação de serviços de amostragem. Claro, o Vitor também vai falar da parte boa e também dos perrengues de todas essas escolhas, desse caminho todo, dessa jornada dele. Então é isso aí, fiquem agora com as palavras de Vitor Ponce. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui hoje com mais um convidado ilustre, o Vitor Ponce. Vitor, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao podcast.
Fala Marcão, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, vambora!
Legal, Vitor, vamos começar do começo, como boa parte dos episódios. Onde o pequeno Vitor cresceu, o que ele gostava de fazer? Gostava de jogar bola, gostava de soltar pipa, gostava de desmontar os carrinhos?
Legal, Marcão. Bom, pequeno Vitor nasceu em São Bernardo do Campo, Hospital São Bernardo, quem é daqui da região conhece bastante. Cresci no Jardim Independência, cresci brincando com amigos em rua, cresci jogando bastante videogame. Muitas vezes, pós-escola, que era de manhã, o pessoal se reunia em casa, ou a gente se reunia na casa de algum outro amigo. Aí depois saía para jogar bola, enfim, era aquelas brincadeiras bem gostosas da infância, né? Aproveitando bastante. E aí depois foi passando o tempo, né? Um pouco. Na adolescência comecei a pensar no que estudar, o que, que eu ia fazer, até que eu me interessei por TI. Me interessando por TI, eu tinha um irmão que já trabalhava com isso. Ele trabalha até hoje, inclusive, em uma empresa que fornece softwares para gerenciamento de alguns tipos de atividades aí, né? E um desses tipos de atividades era transporte de passageiros. Ele ficou sabendo de uma vaga em uma empresa de ônibus e falou: Vitor, se você quiser, eu posso te colocar lá para você fazer alguns trabalhos de digitação. Né? Acho que eu tinha, sei lá, acho que eu tinha meus 16 anos nessa época. É. 16, 17 anos, não estou lembrando de cabeça. Aí eu comecei a trabalhar com isso e quando eu vi, eu não estava mais fazendo só um trabalho de digitação. Eu estava também conversando com todos os departamentos da garagem para entender alguns problemas relacionados a sistema, relacionados ao que acontece lá na empresa, como a gente informatizar tudo isso, como digitalizar uma pancada de documento que nós tínhamos, que eram físicos, né? Enfim, fazendo isso, eu vi que eu tinha uma certa aptidão, mas eu tinha um gosto zero, Marco. Eu tinha um gosto zero, zero. Falava, gente do céu, eu não tô afim de chegar, sentar na frente do computador e ficar pensando em sistema e como fazer isso, aquilo, né? Falei, eu tenho que mudar, não quero isso na minha vida.
Caramba.
Aí, quando eu tinha lá meus 18 anos, eu fui convidado por um primo meu para trabalhar na empresa que ele tava abrindo, né? E aí eu fui até para Piracicaba, fiquei um tempo lá. E essa empresa era exatamente uma consultoria ambiental.
Caramba.
Eu fiquei, acho que uns 3 meses por lá. Quando eu fiz o primeiro trabalho, Marcão, de perfuração, quando eu fiz o primeiro trabalho de sondagem, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, achei, né? É isso que eu quero.
Caramba.
Falei, olha, existe água embaixo da superfície.
Onde tá essa água aí, né, meu?
Será que é um rio que corre embaixo da terra, né? E aí, eu adorei aquilo, né? Eu falei, pai, mãe, seguinte, eu não quero mais trabalhar com computador, agora eu quero trabalhar com área contaminada. Ah, Vitor, mas que isso? Eu nem sabia explicar, Marcão. Acho que eu tinha meus 18, 19 anos aí já, e eu nem sabia explicar direito o que eu estava fazendo, né? E, enfim, mas acabei criando um gosto por aquilo e segui em frente. Essa foi a minha entrada no mercado de gerenciamento de áreas contaminadas. Estamos aí até hoje.
Olha isso. Isso é realmente um lance fortuito, né? O negócio de... o seu primo tinha uma empresa que podia ser de qualquer coisa. Por sorte, era uma consultoria de áreas contaminadas, né?
Exatamente. Quando ele começou a falar sobre o assunto, eu olhei e falei, rapaz, isso é interessante pra caramba, né? E eu fui, mergulhei. Falei, meu, vamos junto que eu quero conhecer isso aí. E aí eu aprendi muita coisa lá, muita coisa. Sou grato pra caramba, acho que eu passei uns... Nossa, Marcão, eu não sei nem te dizer quantos anos, mas foi bastante. Eu acho que foi de 2007, 2006 até 2013, 2012,
caramba.
Enfim. Foi bastante tempo. E as pessoas até falam, pô, Vitor, não parece que faz tanto tempo que você tá no GAC, né? Mas há um tempinho já.
Nossa.
Enfim, foi um período bem legal.
Sim, pô, bacana. Bom, e aí, 2013, sei lá, por aí, 2012, 2013, daí você já entra na Elo ou ainda não tinha Elo? Você, como é que é a sua entrada aí no grupo Elo?
Eu comecei a trabalhar sozinho, né, pela Elo, e depois de um breve período, o Renan, que você conhece, ele entrou comigo, né? A gente teve a oportunidade de pegar alguns projetos, uma avaliação preliminar aqui, um trabalho de monitoramento ali, principalmente em postos de combustíveis ainda, atendendo algumas construtoras tal, também, né, em projetos de preliminar, de confirmatória. Foi bem interessante essa época. 2013 foi um ano difícil, 2014 foi um ano onde nós conseguimos apegar alguns projetos, até que chegou o ano de 2017, se eu não me engano, que foi um ano meio que virou a nossa chave, né? O ano de 2017, nós tivemos uma baixa de alguns trabalhos, alguns projetos acabaram, não entraram outros para suprir, né? E a gente estava no processo de acreditação para amostragem de água subterrânea para atendimento da SMA 100. Enfim, a acreditação acabou sendo publicada e nós vimos a oportunidade de começar a trabalhar para alguns amigos. Alguns amigos falaram: Vitor, sua acreditação saiu, você não quer me fazer um projeto? Eu falei:
Entendi.
pô, vamos fazer, legal. Da primeira consultoria que nós atendemos uma segunda, uma terceira, uma quarta. Eu falei: rapaz, tá certo isso? De repente, parece que nós mudamos de mercado. E isso acontecendo fez muito sentido, nós largarmos o gerenciamento, né?
Certo.
Até para evitar um conflito de interesse, que isso é algo realmente complicado, e entramos no mercado de amostragem. E naquela época só amostragem de água subterrânea ainda. Entrando nesse mercado, aí as coisas começaram a acontecer. Depois da quinta, sexta consultoria, eu falei: olha, eu preciso começar agora a não só atender esses que já estão aqui em casa, preciso começar a atender mais consultorias. E comecei a tentar oferecer esses serviços no mercado. Quando eu chegava em algumas consultorias, eles falavam: pô, Vitor, mas como? Eu já vi seu relatório, você fazia consultoria, né? Falei: sim, eu fazia, nós encerramos isso, exatamente porque o trabalho de amostragem deu certo. E acabou no final fluindo, né? Essas empresas hoje que lá no passado falaram: Vitor, mas pô, você realmente mudou, elas estão com a gente até hoje, Marcão. Isso me deixa muito feliz, sabe? Me deixa muito feliz, uma por terem colocado confiança no nosso trabalho e outra por termos fidelizado e termos criado aí tantas parcerias, né? Então hoje tá bem legal. Acabei meio que resumindo uma boa parte.
Não, sim. Não. Mas se o cara perguntou, né? Se ele perguntou, você não fazia consultoria, é que ele está interessado em que você faça o trabalho da amostragem, né? Porque o normal, se o cara não quer chamar, fala: não, não vou nem falar com o Vitor, porque ele é de consultoria, não vou nem falar com ele, né? Então, isso foi bom para vocês.
Com certeza, com certeza. Tive bastante ajuda aí de algumas pessoas do mercado, né, que entendiam o que a gente estava fazendo, acabavam indicando, né? Então, a gente nunca constrói nada sozinho, né, Marcão? A gente precisa sempre de parcerias, alguns amigos, e as coisas acabam fluindo. É só a gente desempenhar um bom trabalho que as coisas acontecem meio que naturalmente, né? Sem a gente correr atrás, claro. Ficou meio confuso, mas é
Não, não,
isso.
é isso. Tá entendido. Agora, vamos voltar na acreditação. Então, naquele momento, vocês eram uma consultoria e teve a SMA 90, SMA 100, não sei o quê, que só pode fazer amostragem quem
Isso.
tem acreditação. E aí só os laboratórios tinham acreditação e algumas empresas começaram a tirar, né, a sua própria acreditação. O que não era muito comum era uma consultoria relativamente pequena, como a de vocês, querer fazer isso. Por que que vocês falaram: vamos fazer esse negócio de acreditação aqui? Não, não era o normal, né? As pequenas iam sair fora disso.
Sim. Marcão, talvez esse tenha sido até uma má decisão lá para a época, né? Porque nós éramos uma consultoria de pequeno porte e nós optamos por realizar esse investimento, que não foi baixo.
Sim,
Não foi
sim.
baixo, é um investimento altíssimo. E a nossa ideia era oferecer qualidade para os nossos clientes. A nossa ideia era falar, olha, eu sou uma referência hoje por causa disso, disso e disso. Uhum. E eu acho que o objetivo foi esse no passado. Termos indicadores de confiança. Termos indicadores de que o cliente poderia confiar no nosso trabalho. E acabou não dando muito certo. Se você analisar toda essa situação como um negócio, uhum. foi algo bem arriscado, Marcão.
Sim.
Porém, nós tivemos aí esses acontecimentos que eu falei antes, de alguns consultores amigos nos procurando, o que nos fez entrar no mercado de amostragem e nunca mais sair. Então, assim, por mais que foi algo complicado no passado, foi um investimento não muito cuidadoso, eu poderia dizer, eu acho que hoje nós colhemos os frutos dessa decisão. E os frutos, eles são ótimos, sim. né? A gente está muito feliz com a posição que estamos hoje, sabe?
Eu falei que é interessante porque você ter acreditação permitiu que vocês entrassem no mercado de amostragem, né, que as consultorias contratassem vocês, porque elas, consultorias, não tinham acreditação e tinham pensado bem, né, vamos chamar assim, né, tomado a decisão certa de não tirar eles próprios a acreditação e contratar alguém. Como você tinha tomado, entre aspas, a decisão errada, é o errado que se tornou certo lá na frente, né? Negócio
sim,
curioso,
sim,
né?
Sim. É curioso também, Marcão, avaliar como a perspectiva de um negócio vai sendo amadurecida com o envelhecimento. Hoje, a forma de encarar qualquer novo projeto aqui na Elo, ele é feito com muito cuidado, sabe? Uhum. Uma análise crítica muito bem feita para realmente entender qual será o momento de colheita dos frutos e quando eles e como eles ocorrerão, né? Então, assim, o amadurecimento, ele só traz resultados bons quando a gente fala de uma empresa, sabe? Uhum. Hoje nós somos uma empresa completamente diferente, uma empresa já mais reconhecida. E, enfim, é o que eu digo, né? Eu fico muito satisfeito com o que construímos.
Que bom, que bom. Não, é bom, excelente que deu tudo certo, né? Excelente. Mas é diferente, né? Mas ainda bem que deu certo.
É.
E naquele começo, como é que era? De repente, só quem tem acreditação pode fazer. E quem tinha acreditação, como eu falei, eram os laboratórios, talvez, ou a KW, não lembro se tinha ou não, mas provavelmente foi, tirou logo no começo. Quem que eram os concorrentes de vocês? Eram empresas como vocês, ou laboratório, ou a consultoria? Quem que disputava o espaço ali?
Olha, eu acho que todos disputam esse espaço. Uhum. Desde a consultoria que tem acreditação para poder fazer esse trabalho, desde o laboratório, como também as empresas de amostragem, como nós e mais três empresas no mercado. É isso aí, mais três empresas hoje no mercado. Eu vejo com bons olhos as empresas de amostragem que trabalham especificamente fazendo esse tipo de ensaio. Uhum. Até por um fator de compliance aí e tudo mais, eu tenho esse pensamento. Mas eu vejo que as empresas de amostragem que estão no mercado hoje, elas fazem sim um bom trabalho. Uhum. Não me aprofundo tanto na análise dessas outras empresas, né? Mas assim, pelo que a gente ouve em mercado, pelo que a gente acompanha do mercado, a gente sabe que essas empresas, elas têm um produto que é mais interessante, vai? Eu já escutei de outras pessoas sobre laboratório, que tem laboratório que trabalha muito bem, tem laboratório que não trabalha bem, uhum. Então isso é um pouco complicado. Eu acho que tudo depende, se nós avaliarmos como uma questão de confiabilidade, de qualidade. Eu acho que o que importa é você ter um bom processo, sabe, Marcão? Você tem que ter a sua empresa, o seu gestão de qualidade muito bem implantado para que você realmente tenha um bom produto, um produto que pode ser rastreável. Uhum. Então, independentemente de quem for, seja empresa de amostragem, seja laboratório, seja a própria consultoria, eu acho que o importante é você ter um processo muito claro confiável e que possa ser rastreável. Inclusive, esse é um dos principais pilares aqui. É uma das coisas que eu mais digo para os nossos clientes. Olha, gente, aqui na Elo eu consigo te oferecer rastreabilidade. Uhum. Desse ponto até esse ponto, estamos buscando até mais inovação. E eu acho que quem construir isso consegue construir uma boa prestação de serviço. Assim, a nível de qualidade, a nível de confiabilidade, eu acredito que é assim que tem que funcionar. Aí, a nível de mercado, de negociação e tudo mais, eu acho que isso é uma outra questão um pouco mais complicada, até difícil de falar sobre.
Uhum. E o que vocês evoluíram nesse tempo, né? Porque no início das amostragens, mesmo depois da acreditação, se fazia basicamente baixa vazão. Daí teve um entendimento da acreditação que só precisaria de acreditação quem fizesse com amostragem com purga de baixa vazão, e quem fizesse purga de volume determinado não precisaria de acreditação. E aí foi aquele, né, aquele pô, como que pode isso?
Tá? Como assim, né?
E aí as coisas voltam de novo para o eixo um pouco, né, rapidamente voltam para o eixo.
Sim.
E aí, qual que é a principal dificuldade técnica, Vitor? Porque hoje a gente vê nos cursos para outros estados, pessoas de outros estados, órgãos ambientais ou consultoria, que fala, ainda se depara com uma briga de que o cliente ou alguém quer fazer amostragem por purga de volume determinado. E eu digo para eles que, pelo que eu ouço aqui no estado de São Paulo, isso aí, assim, só num caso excepcional, né? Eu praticamente acho que isso não existe aqui no estado de São Paulo.
É difícil, muito difícil.
Como é que está essa coisa aqui? Bom, se você trabalha no Brasil inteiro, como que você está vendo isso no Brasil todo? São Paulo não tem, mas como é que é?
Olha, Marcão, a nossa atuação principal é no estado de São Paulo. Legal. 99% da nossa demanda está no estado de São Paulo. Eu acho que isso já diz muita coisa.
Sim.
Só essa resposta eu acho que já diz muita coisa. Sim. É muito difícil a expansão de uma empresa de amostragem para um outro estado, exatamente por falta de uma legislação específica sobre o assunto. Uhum. Assim até como a falta de uma legislação específica para gerenciamento de áreas contaminadas, como a DD38. Uhum. Né? Eu acho que no resto do Brasil nós ainda estamos engatinhando. Eu acho que em São Paulo nós temos um mercado consolidado e entende por que é necessário uma baixa vazão e não uma purga por volume determinado. Uhum. E Marcão, eu converso constantemente com o pessoal aqui da minha área técnica e assim, eles falam, Vitor, purga por volume determinado dá mais trabalho do que baixa vazão.
Se o cara for fazer,
se for fazer
com a
certinho.
Norma. Exato.
Sim, se for fazer certinho. Eu falo, gente, é verdade, não compensa fazer purga por volume determinado, né?
Nenhuma.
Sem condição alguma, só que por falta de uma legislação específica fora do estado de São Paulo, o que é feito é uma purga por volume determinado muito simplificado.
Sim.
Isso que acontece fora do nosso estado. E é por isso que eu clamo até, né? Eu gostaria bastante que tivéssemos uma legislação um pouco melhor. Não só legislação para gerenciamento, mas também uma legislação que pudesse trazer alguma questão vinculada... Como que eu posso falar, Marcão? Listas de convocações, como a CETESB fez por um bom tempo aqui em São Paulo, né? Áreas prioritárias específicas, a gente tem bastante dessas áreas no Brasil, que existem áreas até que nós desconhecemos o impacto que uma contaminação pode estar causando.
Sim.
Então, a gente começa a falar de amostragem que, assim, se reflete no que nós temos hoje no nosso mercado a nível de Brasil inteiro, fora de São Paulo. Eu diria isso, viu, Marcão?
Tá. E quais são as dificuldades de uma empresa de amostragem, de prestação de serviço em geral, mas vamos lá que você conhece mais, né, de amostragem de água no estado de São Paulo. Porque o que acontece no gerenciamento em geral é falar assim, olha, o cliente não quer pagar, né, o responsável legal não quer pagar. Então vamos tirar coisas aqui do trabalho porque o cliente não quer pagar. Aí a gente fala com o cliente, ele fala, pô, mas ninguém me oferece um negócio melhor. Né? Daí volta na consultoria de novo e a consultoria fala, bom, mas também é que a CETESB não cobra e aí o meu concorrente oferece menos e aí a CETESB é culpada. A CETESB fala, é a consultoria que não sei o quê e o laboratório é que, pô, o laboratório é uma esculhambação, os caras erram tudo, pô, imagina, daí o cara vai e conta mil casos ali do laboratório que errou e tal. A empresa de amostragem de água também, os caras fazem um monte de coisa, tal, tal. E a empresa de prestação de serviço, sondagem, amostragem de água, fica no meio do fogo cruzado e acaba sendo esmagada nisso. E o preço, né? Fala, ah, não, eu não posso te pagar porque, né, o orçamento não deixa. Enfim, qual é a responsabilidade, né? Qual é a parte da culpa que cabe à empresa de amostragem de água e qual é a dificuldade maior aí dentro desse mercado?
Olha, Marcão, é uma pergunta até um pouco difícil de responder, porque acho que tem bastante coisa que a gente tem que pontuar. A Elo, ela trabalha sempre se preocupando em oferecer o melhor resultado, o melhor serviço, né? Tendo isso como base estabelecida, é um pouco difícil de sair. Na verdade, a nossa forma de trabalhar nem permite isso. A nossa, não sei se eu posso usar a palavra ideologia, mas a nossa ideologia ela não permite isso, né? Eu acho que essa sempre vai ser a nossa referência principal. Trabalhar com qualidade, trabalhar bem feito. E nós temos reconhecimento por isso dos nossos clientes. Uhum. Isso me deixa contente, eu acho que isso é bem interessante. Porém, nós sabemos que o mercado, ele não se restringe só a esse tipo de cliente. O cliente que está sempre preocupado em realmente buscar um bom produto, né? Nós sabemos também que até clientes finais não querem isso, né? Uhum. Eu já ouvi falar de clientes finais falando, pô, consultor, mas você nunca me recomendou fazer um trabalho diferente, por exemplo, de screening aqui para a gente entender o que está acontecendo. Então a gente vê que existem mercados e mercados. Eu acho que são coisas diferentes, sabe? Uhum. Não sei se eu consegui ser bem claro, Marcão, eu acho que nessa não.
Não, mas é isso, entendi. Tem mercado para todo mundo, tem todo tipo de cliente, e se o cliente, por acaso, falar que não tem dinheiro ou não quer pagar, você, Elo, não vai fazer o trabalho de qualquer jeito mal feito só porque o cliente não quer pagar, entendi.
Não, exatamente. Eu acho que essa tem que ser uma referência sempre, sabe? E nós sabemos que existem todos os tipos de perfis no mercado de gerenciamento de áreas contaminadas, assim como em outros mercados. Então, a gente tenta oferecer o que nós podemos oferecer, que é um trabalho bem feito, sabe? E hoje a gente consegue oferecer bem isso, né? Fico feliz.
Sim. E como é que você consegue mensurar que o seu trabalho tem qualidade? Eu digo isso porque na sondagem não é um negócio fácil de você demonstrar ali cabalmente, né, que a amostragem está bem coletada, porque não tem a mal coletada, né, do lado assim para você falar, tá vendo aqui, né? Então como é que você consegue dizer que você tá tendo um trabalho de qualidade que vale a pena para o cara contratar uma empresa, ainda que seja mais caro?
Sim, sim. Na sondagem é até mais difícil, né, Marcão? Porque muitas vezes você tem lá todas as ferramentas para desenvolver um bom trabalho, só que você não tem um quantitativo para amostras de solo, por exemplo.
Pois é.
Então começa a ficar complicado, porque você identifica em campo, você fala, poxa, eu estou aqui com uma sondagem onde eu coletei 5 amostras de solo, mas eu precisaria de 15.
Certo.
Né? Como que eu faço? Porque eu não tenho esse valor disponível aqui. Eu acho que quando a gente fala de ensaios como amostragem de água subterrânea, amostragem de ar de solo, eu acho que nós temos uma norma muito bem construída, sabe, Marcão? Eu acho que isso é algo relativamente mais simples de lidar do que a amostragem de solo.
Sim.
Na amostragem de água, hoje nós enxergamos que a gente precisa de um processo sólido. E eu estou falando mesmo de um processo bem definido, com treinamento constante de técnicos em cima de norma, sabe? Eu acho que essa é a única saída. É claro que você precisa de equipamentos bons, você precisa constantemente de equipamentos calibrados, você precisa ter a sua curva de verificação lá constantemente feita e analisada, mas eu acho que a resposta simples e direta é um processo bem construído com departamentos responsáveis por cada processo. Uhum. Eu, por exemplo, sou do comercial.
Uhum.
Eu não sou uma pessoa que me aprofunda na parte técnica como outras pessoas aqui da equipe. Uhum. Né? Inclusive a Roberta, que você conheceu, que fez o curso comigo, ela é uma pessoa muito mais desenvolvida nesse aspecto. Então, aqui na Elo, eu acho que nós levamos as coisas como elas têm que ser, como uma empresa que tem os seus departamentos. cada um com a sua responsabilidade. A gente tem um departamento responsável por equipamentos, tem um outro responsável pelo operacional, tem um outro responsável pela parte técnica. Desde, imagina um preenchimento de plano de amostragem e uma validação com o gerente do projeto. Uhum. Então, o gerente do projeto lá da consultoria, ele tem que estar muito ligado no que a gente está fazendo. Sim, né? Sim. Constantemente, a gente fala com algum gerente e fala: nossa, gente, peraí, vocês colocaram isso no plano? A gente fala: olha, a gente se baseou no material que você mandou, né? Uhum. E o gerente fala: poxa, me desculpa, eu esqueci de pôr isso, isso e isso. Ou o contrário, muitas vezes a gente fala: o consultor, o gerente, tá faltando isso daqui, como que você quer fazer? Uhum. Fala: rapaz, desculpa, acabei falhando. Muitas decisões, Marcão, elas têm que ser tomadas antes de irmos para campo.
Sim,
e eu diria que elas, se não forem as mais importantes, eu posso dizer que elas são muito importantes. Uhum. Porque com um plano de amostragem muito bem feito, a gente consegue minimizar qualquer problema que possa acontecer durante a amostragem, sim, sabe? Sim. E é impressionante como isso faz toda a diferença. Sim. Se um gerente falar: Vitor, ou falar isso para a nossa área técnica, né? Você falar: ô, Vitor, rapaz, esqueci de colocar isso, isso, isso. Já se torna uma grande dor de cabeça, porque tudo tem que ser reavaliado. Sim. Tudo tem que ser reavaliado. Tudo. Em detalhes, qual que é o poço, profundidade, consigo fazer, não consigo? Qual que é o cenário? Às vezes uma amostragem de ar ambiente. Ah, mas ali é uma oficina. Então, uhum, tudo... Aí o cara fala: Vitor, pelo amor de Deus, ele tem que fazer já. Eu falo: não, calma aí, peraí, é uma oficina, a gente tem que entender direitinho o que acontece lá. E que dia que poderemos fazer esse trabalho sem que a gente tenha algo gerando um falso positivo lá, né? Então, Marcão, de forma resumida, eu diria que é um processo bem construído. Uhum. Um processo bem feito, não tem o que sair disso, sabe? Uhum. Experiência, diz muito também.
Sim, sim. Vitor, na amostragem de água, né, era comum, muito comum, a pessoa chegar lá e começar a fazer a purga de baixa vazão, né, fazer toda aquela história, medir o rebaixamento, começa a medir, sim, os parâmetros, e aí nota que o poço está rebaixando mais do que devia. Né, aí rebaixa, diminui o ciclo, diminui a pressão, foi toda aquela história, mas ainda continua rebaixando, rebaixa mais do que os 25 centímetros. Faz assim: bom, tá, rebaixou mais do que 25, vou coletar a água assim mesmo, isso aqui é a purga mínima, mas isso não é a purga mínima que está na norma, né? A purga, sim, mínima que está na norma é bastante diferente disso. Como é que as pessoas têm feito isso hoje em dia, assim, nos últimos, desde a DD38 para cá? Porque isso aí eu via direto acontecer, direto, antes da DD38. Então a pessoa coletava o que dava para coletar ali, né? E rebaixava mais, então não é baixa vazão. E coletava o que dá para fazer, o que é, né? Coletou assim mesmo, mas ele dizia purga mínima. Isso tem sido feito hoje em dia por aí, Vitor, ou não?
Marcão, não. É raro a gente verificar um registro de purga mínima, viu? É raro isso. E quando isso acontece, existe uma conversa muito clara com o consultor sobre o que está acontecendo, né? Uhum. Eu preciso até confirmar, mas purga mínima, eu acredito que não saia nem na acreditação. Não, acho que sai sim, Marcão. Sai com o selo de qualquer forma, mas isso tem que ser muito bem explicado por que aconteceu, sabe? De novo, uma questão de processo. Precisa deixar bem claro o porquê que aquilo está acontecendo. Mas eu te falo de uma forma bem simples. Isso é raro. É raro de se ver.
Legal,
é raríssimo. E quando isso acontece, a gente instrui até uma reinstalação de poço. A gente sempre conversa com os consultores que estão participando do projeto, né? E a gente sempre acaba instruindo isso, porque não é um poço representativo, você sabe disso. Então, eu acho que o Senac ajudou muito nisso, viu, Marcão? Vocês conseguiram construir uma geração de consultores que se preocupam realmente com a qualidade de um poço e a representatividade do que está no meio físico. Vocês conseguiram uma coisa legal, Marcão.
Muito bom. A lavagem cerebral tá dando certo. Então.
Tem dado certo. Lavagem cerebral porque é certo, né, Marcão? Então... Isso me deixou feliz, pô.
Bom, Vitor, sobre a acreditação, né? Recentemente eu fiz alguns episódios dizendo que a acreditação para amostragem de solo não seria importante, porque o que seria acreditável é uma etapa não muito importante de todo o processo. né? E depois, sim, evoluindo para a questão que perguntaram ali, mas na amostragem de água, eu digo que a amostragem, a acreditação para amostragem de água, ela ajudou o que você falou, o processo, né, a qualidade da coleta de água em si. Mas ela não ajudou tanto no processo como um todo de investigação da água subterrânea, porque o cara que vai coletar a amostra de água não sabe, né, não tem ingerência sobre como o poço foi instalado. Né?
Isso.
Mais ainda, né, sobre quais são as unidades de estratigráficas que estão naquele poço. Como é que você vê, então, essa questão da acreditação ajudando muito, muito na qualidade da amostra que é coletada, mas não tanto no na investigação como um todo? Como lidar com isso?
Realmente, o técnico que vai fazer uma amostragem em baixa vazão, ele não vai entender em que perfil que ele está fazendo a amostragem, mas seria interessante entender, viu? Entender um pouco do perfil de solo, isso nos ajuda até a prever o que faremos em uma certa área contaminada. A gente pode até usar alguns ensaios, até um ensaio de condutividade munido aí de dados do meio físico, ele nos ajudaria a entender um pouco sobre o perfil que aquele poço instalado está indicando, né? Então, vamos confirmar, acho que a gente pode trabalhar com alguns ensaios para poder fazer isso. Mas eu vejo com preocupação a amostragem de solo e a instalação de poços de monitoramento hoje, porque nós sabemos que muitas vezes os objetivos não são alcançados. Às vezes a pessoa pode instalar errado e muitas vezes isso não é descoberto depois que o poço é instalado.
Sim.
Eu não queria nem falar de metodologia nem nada assim, mas eu acredito que um processo implantado para a instalação de poços de monitoramento e para a amostragem de solo poderia ajudar nessa questão.
Não, se você tá talvez querendo dizer que se tivesse um processo sistematizado para o cara definir a unidade de estratigráfica, para ele fazer o projeto do poço e aí instalar o poço, isso ajudaria em toda a investigação, né? Inclusive na amostragem.
Quando a gente fala de instalação de poços de monitoramento, o que talvez um processo estabelecido via até uma acreditação ajudaria? O conhecimento do meio físico antes da instalação do poço de monitoramento, você concorda comigo que é muito importante.
Sim.
Beleza. Mas muitas vezes, na prática, isso não acontece.
Sim.
Muitas vezes. Eu poderia chutar 99% das vezes.
Mais ou menos isso.
Se existe um procedimento acreditado para que a gente inicie um trabalho de amostragem de solo, instalação de poço de monitoramento, se guiando pelo meio físico local, vai ser mais oneroso, ok, eu sei que trabalho de sondagem é caro, porém, a gente teria sucesso em amostragem de solo e também em instalação de poços na camada hidroestratigráfica, que é o objetivo da consultoria que está lá. Como eu disse, isso pode ser mais oneroso, porém, no final do gerenciamento, pós-reabilitação da sua área, eu tenho certeza que isso vai acabar sendo mais barato. Lá no final, somando tudo, eu tenho certeza que você não vai gastar com poço de monitoramento instalado errado, ter que refazer a instalação daquele poço de monitoramento. O que eu quero dizer é que eu acredito que se a gente referenciar mais algumas coisas, se a gente colocar isso em uma norma específica, talvez para acreditação, talvez a gente consiga evoluir um pouco mais do que estamos hoje. Eu acho que um processo bem construído para amostragem de solo e instalação de poço pode ajudar, como nesse exemplo, tá, Marcão?
Sabe.
Acho que é isso.
Beleza.
Mas, assim, esse é um dos exemplos, né? Eu imagino que a gente poderia ainda criar bastante coisa, desde instruções normativas, como processos acreditados. Eu acho que a gente teria que fazer para colher os frutos. E eu sou um entusiasta disso, tá, Marcão? Eu sou um entusiasta porque nós aprendemos aqui na Elo que um processo bem construído, ele vale ouro. Né? Ele vale ouro de verdade.
Não, ótimo. E como é que funciona a Elo, Vitor? Tá o Renan, tá você, tá a Roberta? O que cada um faz? Quantas pessoas têm trabalhando? Essas pessoas, que elas vão fazer? Elas vão coletar? Todo mundo vai coletar as amostras? Ou tem o pessoal que faz outro tipo de ação dentro do escritório? Como funciona?
Excelente pergunta, Marcão. Eu vou te contar um pouco do começo da Elo. Quando nós começamos, eram, eu acredito que, 4 equipes fazendo coleta e 3 pessoas internas, né? Depois a gente aumentou para 5 equipes, 6 equipes, 7 equipes, nossa, 8, senhora. 9, a gente falou, opa! Falou, opa, acho que o negócio está tomando uma proporção um pouco diferente. Com isso, Marcão, nós começamos a trazer algumas pessoas para criar aqueles departamentos até que eu já tinha dito em conversa, né? Uma das pessoas que nós temos aqui, que criou, por exemplo, o departamento de RH, uma das coisas que eu mais tenho orgulho, por quê? Nós conseguimos, com um trabalho consistente de RH, trazer pessoas para trabalhar aqui na Elo e essas pessoas realmente gostarem do trabalho e ficar.
Legal.
Com as pessoas ficando, a gente consegue, inclusive, otimizar o trabalho dessas pessoas, sabe? Certo, certo. E antigamente, no passado, entravam algumas pessoas aqui na Elo que não tinha esse perfil para amostragem. Uhum. O intuito da pessoa era, muitas vezes, entrar aqui na Elo, entender um pouco e tentar ir para alguma consultoria. Muitas pessoas não tinham perfil de trabalho de campo. Trazer um RH para nossa empresa foi algo que fez toda a diferença, porque nós passamos a entender bem melhor quem nós traríamos. E são perfis que são completamente vinculados ao trabalho de campo. Uhum. E além das pessoas ficarem aqui, elas estão cada dia melhorando mais. Fora isso, no comercial, temos eu e temos a Kátia, que também é uma analista. E nós conseguimos compor uma análise crítica e bem consistente dos pedidos dos clientes. Algumas vezes um pouco mais difícil, algumas vezes um pouco mais fácil, tudo depende realmente do cenário da área. Temos nossa equipe técnica, que é composta pela Roberta, mais uma vez citada aí. Roberta, sensacional. Recomendo, inclusive, você convidar aqui, Marcão.
Vou falar com ela também, vai ser legal.
A Roberta, ela é a nossa gerente técnica e responsável pelas 10 equipes de campo que estamos hoje, mais um supervisor e mais um analista.
Nossa.
Então, é bastante gente. Temos também nossa área de marketing, que é algo que estamos fazendo aí recentemente. Uhum. Acreditamos que é muito importante a gente tentar capacitar o mercado em algumas coisas. E nada como utilizar a rede social para isso, sabe, Marcão?
Sim, sim, sim.
Nada como utilizar isso. E a gente começou a produzir alguns conteúdos, está sendo bem legal, bem interessante. A gente está tendo um feedback interessantíssimo do mercado, coisa legal. Que eu não imaginei que aconteceria, mas está acontecendo. É. Acho que isso acontece também com o podcast, né, Marcão?
Acontece um pouco, né? Não tanto, porque eu não apareço falando, né? São conteúdos mais longos e tal, mas o de vocês eu vi, o último que eu vi, pelo menos, é o negócio do branco de campo, bem interessante, muito bem explicado, você mesmo que explica, né?
Sim!
E como é um negócio mais rápido, mais direto, eu acho que a pessoa vê isso e já se sente ali com vontade de aprofundar a pergunta ou comentar alguma coisa. Então você deve ter recebido boas respostas ali, né?
Exatamente, Marcão. Pessoal tem participado, pessoal tem respondido, não sempre lá nos comentários, direto lá. O mercado tem participado bastante sobre esses vídeos aí que estamos fazendo, por mais que sejam vídeos curtos e tudo mais, o mercado ele tem dado resposta, tem dado um feedback positivo. A gente fica feliz de poder ajudar diversas pessoas. A gente sabe que isso traz reconhecimento e, consequentemente, a gente pode fidelizar até mais um cliente, né? Pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa inteira. A gente sabe que é muito importante cada vez mais trazermos pessoas para trabalhar conosco. Bom, além do marketing, Marcão, eu considero também muito importante o nosso departamento de qualidade, né? E é um departamento que pega no nosso pé aqui. O Vinícius é o principal responsável disso. A gente vem construindo esses processos, né, que eu tanto digo e que tanto eu tenho orgulho, são processos que foram criados por toda a nossa equipe, mas muita coisa em cima também da 17025. Né? E isso desde o começo é conduzido pelo Vinícius, então existe um trabalho bem competente de tudo isso, fico feliz também com esse resultado. O que mais? Nosso departamento financeiro, né? Quem cuida é o René, que você também já conhece. E acho que basicamente é isso.
Caramba!
Bastante pessoas de campo aí.
Sim. Bastante gente mesmo. E daí cada equipe de campo é uma pessoa ou cada equipe são duas? Ou varia? Tem equipe de um, equipe de dois?
Varia pouco. Por que que varia pouco? Uma frente de trabalho, ela é composta por um técnico, mas todos os seus equipamentos, sim, né? Então, por exemplo, um técnico, ele sai do escritório para produzir os seus pontos. Entendi. Porém, Marcão, existem alguns casos que são bem mais complicados, às vezes com acesso certeza de mata, né? Aqueles casos que realmente você tem que, às vezes, abrir uma picada para poder chegar no poço de monitoramento.
Procurar o poço, né?
Procura o poço para poder depois amostrar. Então tem que gostar de aventura, sabe? Sim. As pessoas que entram aqui, eu já chego e pergunto, você gosta de aventura? Se a pessoa fala não, já olha e fala, não vai dar certo. Nesses casos, Marcão, vão duas pessoas. Às vezes até mais, se precisar. Porque precisa se situar, por mais que nós pedimos para as consultorias tentarem deixar um caminho mais fácil, né? A gente pede isso. Muitas vezes acabam se ajudando em campo. Acaba se ajudando o técnico da consultoria, os nossos técnicos, não tem jeito. É tudo uma única grande dentro de um projeto, sabe?
Sim, sim, sim.
Eu gosto quando todos se ajudam, porque eu sempre tive esse espírito também. Então eu gosto bastante quando rola isso.
Pô, então vocês têm 10 conjuntos de equipamentos, o que já é um negócio complexo, mas tem 10 veículos também, né?
Não, eu acho que nós estamos com 6 aqui, porque cada técnico sai para... Aliás, cada técnico não. Cada carro que sai para trabalhar sai com 2 técnicos, com os seus respectivos equipamentos dentro do carro.
Entendi.
Então, eles sempre vão junto para algum projeto, sabe? Por mais que cada um tenha a sua estação de trabalho, a gente sabe que é importante ter sempre uma parceria ter sempre
um apoio,
ou trabalho a 4 mãos, né? Se precisar de algum apoio em alguma coisa, sempre saem assim. Então não são 10 carros, mas olha, Marcão,
é quase.
Quando chega a época de março, abril, setembro, outubro, eu gostaria de ter 10 equipes a mais. 10 equipes a mais. Porém, é muito complicado você fazer isso, sabe?
Sim.
É muito complicado. Como a gente gosta de tudo bem feitinho, é muito difícil você chegar com mais 10 pessoas e falar, vamos colocar mais 10 pessoas e mais 5, 6 carros aqui. Se você não treinar muito bem treinado, se você não montar tudo muito bem montado, se você não capacitar a pessoa muito bem capacitada, Marcão, você tem problema. Isso é uma coisa que nós não queremos levar também para os nossos clientes. Tem que crescer aos poucos, sabe? E tem que sempre manter. Hoje em dia, a gente está percebendo que está mudando um pouco essa questão de março, abril, setembro, outubro. Muitos consultores estão definindo os períodos de amostragem conforme cada especificação da sua área, né? O comportamento de aquíferos e tudo mais. Mas, enfim, a gente entende aqui que a gente tem que crescer aos poucos. Estamos com 10 equipes hoje, se possível depois 11, 12, desde que seja bem construído, sabe?
E como é que vocês fazem os treinamentos aí? Treinamentos são internos, vocês mesmos, ou vocês mandam para outro lugar, tipo o Senac, alguma coisa assim?
Boa. Os treinamentos são todos internos primeiro, em primeiro momento, e depois externos. Na realidade, esses treinamentos, eles começam antes da contratação.
Uhum.
Faz parte da entrevista, a verificação de uma certa facilidade com os equipamentos,
uhum,
quando os nossos técnicos estão trabalhando, né? O rapaz, ele chega aqui para fazer essa primeira entrevista, a gente avalia essa certa aptidão e facilidade com equipamentos. Depois que ele entrou, ele vai ter ainda um período de experiência, e isso é onde acontecem todos os treinamentos. Toda a primeira parte, ela é interna, o técnico fica uns 15 dias aqui fazendo esse treinamento. Depois, ele vai para campo acompanhado já de alguém experiente.
Uhum.
Esse alguém experiente é o nosso supervisor, que eu tinha dito até quando a gente falou lá da estrutura da empresa, né? Esse nosso supervisor, ele é responsável por ficar com esses técnicos por um bom tempo, até ele sentir que o técnico ele está apto a fazer o trabalho sozinho. O período interno, ele pode até variar um pouco para menos, um pouco para mais.
Uhum.
Tudo depende realmente de como que está sendo a evolução daquele técnico que faz o trabalho. Depois de mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, esse técnico ele já se sente um pouco mais confortável para poder realizar os trabalhos, às vezes até sozinho. Mas isso não significa que ele não é mais auditado. Esse supervisor ou a nossa gerência da qualidade ainda sai para campo para auditar. No começo, Marcão, a gente não acreditava que era necessário, por exemplo, um supervisor para ficar por tanto tempo. Né? Nós considerávamos que era relativamente um processo fácil. Mas, Marcão, não é.
Não é, não.
Não é. Não é. É um processo que, para quem não tem experiência, para quem precisa realmente aprender, você precisa de muito acompanhamento. Uhum. E se você não faz isso, você vai ser um técnico que vai te frustrar no futuro e vai frustrar também todos os seus clientes. Então, a gente faz muito treinamento, a gente faz questão de fazer isso, porque a gente sabe que só assim a gente vai oferecendo aqueles pilares que nós queremos, né? Confiabilidade, rastreabilidade, enfim. Então, tem muito treinamento aqui na Elo, muito. Marcão, você tem que ver quando junta a equipe inteira.
Eu imagino.
Marcão do céu. Pessoal se reúne e começa a falar isso aqui, eu olho e falo, meu Deus, de onde saiu tanta gente?
Contando os casos, né? E tal.
Contando os casos aqui, aconteceu aquilo, mas aconteceu aquilo, porque isso aconteceu antes, que aquele campo estava difícil, porque não sei o quê. Mas é legal isso porque evolui, né?
Sim.
Esses encontros, essas conversas, por mais, a gente tenta pegar um dia inteiro. Pega uma sexta-feira, reúne a equipe inteira para falar sobre dificuldades, para falar de algo que nós estamos observando, né? Eu não participo disso, tá, Marcão? Eu sou do comercial, eu acabo não participando disso. Mas a gente acaba indiretamente participando, né? Sim. Eu posso falar isso. E é interessante porque conversar sobre dificuldades sempre vai agregar uma forma de fazer diferente na próxima vez. Sim. E aquele técnico sempre vai melhorar. Então a gente brinca até que somos uma escola, né? Para quem entra nesse mercado. As pessoas que entram aqui aprendem muito.
E dentro dessa perspectiva, né, quando a gente trabalhava com sondagem, a gente preferia contratar caras que não tinham feito sondagem, pelo menos não ambiental, né? É nem sondagem de jeito nenhum, porque o cara vinha com vícios, né? Então a gente procurava formar o profissional que tem aquela aptidão que você falou, né? No caso da sondagem, o cara tem que ter conhecimento de ferramentas, né? E não ter medo de trabalho mais pesado, de viajar e tal. E na amostragem é o outro tipo de aptidão ali, mas ainda assim precisa ter uma certa aptidão. Mas vocês preferem contratar o cara já que tem uma certa experiência em amostragem ou preferem também um profissional fora dessa área?
Fora, Marcão. Fora para não vir com vícios.
Sim.
Eu te falo que ao longo desses 10 anos, né, nós fizemos 10 anos ano passado, em breve, aí no mês 7, faremos 11 anos já.
Legal.
Por mais que nós não trabalhamos com amostragem por todo esse tempo, né, nós começamos em 2017 para cá, nós aprendemos muito. Nós tivemos todos os perfis entrando para trabalhar com a gente. Nós tivemos pessoas difíceis, nós tivemos pessoas que... Algumas que tiveram um pouco mais de facilidade, outras não. Quando nós tentamos trazer pessoas que já eram de outras empresas, os vícios... Eles eram preocupantes, tá? Para não falar outra palavra, eles eram preocupantes. E diante disso, nós entendemos que não daria certo. E hoje nós trazemos sempre pessoas novas. E estamos colhendo bons frutos com isso, né? O que eu te falei lá do RH, que eu me orgulho, o RH ele tá bem focado em fazer isso. Tá trazendo pessoas ótimas que eu não esperava nem que fosse possível, Marcão. Pessoas que nunca trabalharam com GAC, nem imaginavam o que é água subterrânea, hoje entendem e têm cada vez interesse de crescer mais, sabe? Pessoas que hoje a gente tem bastante confiança.
Legal, legal pra caramba. Isso é muito bom.
Muito legal.
E muito é um legal. Baita de um desafio, uma dificuldade assim, grandiosa para empresas de prestação de serviço dentro do GAC, né? E ainda bem que vocês conseguiram uma trilha boa aí.
Sim, Marcão. E eu não esperava que seria possível, viu? Chegou um momento que eu falei, gente, não dá. Não dá, eu acho que a gente nunca vai conseguir. Eu acho que trazer pessoas boas de verdade com aptidão para o trabalho de amostragem, seja água subterrânea, ar, sol, ar ambiente, outros ensaios que nós fazemos aqui. Mas um profissional de RH para fazer isso, me surpreendeu e me surpreendeu muito. Então, algo que fico contente também. Mais uma vez, contente.
E a decisão do marketing, Vitor? Porque né, uma empresa super técnica e de nicho, né, como são as empresas né, no nosso ramo, em geral não faz esse tipo de ação, né, porque a ação de marketing na rede social é quando você vai pegar um monte de gente e tal, né? Ter aqueles negócios. E vocês optaram por fazer e, bom, na minha vista aqui parece que está dando certo, mas eu não sei, não estou aí do seu lado para ver, né? Por que a decisão por fazer especificamente vídeos onde vocês aparecem e ter uma certa regularidade nisso e, entre aspas, ensinar algo que todo mundo está vendo, não só o cliente, mas também o concorrente. Eu conto a história dos guitarristas, né? O guitarrista fica vendo o show do outro para falar, opa, o cara errou aquela nota ali, né? Então, às vezes isso acontece também.
É um risco. As pessoas têm diversas opiniões técnicas sobre algum assunto, né? Eu mesmo já me peguei discutindo internamente aqui sobre alguns assuntos, então é algo que realmente acontece. Eu acho que a gente apontar erros é até bom, eu acho que todos ganham, né? Afinal, nós estamos em um mercado que é pequeno e todos estamos no mesmo barco, né? Sim. Esse barco tem que ter alguns pilares bem consistentes que a gente deve construir junto. Então, nós resolvemos dar a cara a tapa lá, porque eu acredito que redes sociais são importantes, são muito relevantes hoje em dia. Eu acredito que é um modo fácil de alcançar pessoas e também não é algo tão oneroso como, às vezes, participar de algum evento, criar algum evento específico. Está nos nossos planos, viu, Marcão? Mas nós acreditamos que utilizar as redes sociais hoje é algo que é natural. Uhum. É natural e, no começo, eu pensei, né? Eu falei, rapaz, será que vai dar certo? Será que... vai para frente, será que as pessoas vão assistir? Será que a gente não vai criar um conteúdo que às vezes ninguém vai nem ligar? Mas estão ligando, devagarzinho estamos conquistando até mais seguidores. Então, pessoal, quem quiser seguir aí, @eloambiental, Instagram, Facebook, LinkedIn.
Legal.
Nos sigam lá que acho que vocês vão gostar do material que estamos postando aos pouquinhos.
Não é estressante, Vitor? A gente fazer um podcast tem lá a sua preparação e tal, mas ninguém está vendo a gente, né? Não estão vendo, só estão ouvindo. Agora, fazer um vídeo, eu acho que é um negócio meio estressante, assim. Pô, tem que se preocupar com isso, com aquilo outro, como é que é?
Marcão, pior que não é, Marcão. Quando eu pego para fazer vídeo, é um momento que eu saio um pouco do meu dia a dia, eu saio da rotina, eu acho que é isso. Quando a gente está no comercial, é muito uma rotina de conversar com as pessoas, de resolver algum problema, por mais que eu não sou do técnico nem do operacional, o comercial ele acaba sendo importante em algumas decisões que foram tomadas antes do projeto começar. Então, fazer filmagem, a gente montar roteiros, é algo que acaba sendo até gostoso, eu até me divirto.
Legal.
Quando a gente tem algum roteiro que às vezes a gente gasta um período, né? Às vezes são umas 3 horas, enfim, mas eu acabo me divertindo, porque você erra, você dá risada, você fala, rapaz, como que eu troquei essa palavra por essa? Eu gaguejo, né? Então, eu tenho uma certa facilidade já por falar alguma coisa errada, né? Eu, muitas vezes, eu substituo as palavras, né? Isso é uma saída, às vezes você começa fazendo uma frase e quando você percebe que ela não vai sair bem, eu recomeço ela. Então, Marcão, é sempre muito gostoso. A gente se diverte aqui fazendo isso. Quero até levar mais pessoas do escritório para poder fazer esse vídeo, até pessoas do campo, porque as pessoas se sentem bem. É bem gostoso. Não é nada estressante, Marcão.
Que bom.
Podia até vir aqui um dia para a gente fazer um dia um Rios específico aí, Marcão.
Pois vamos fazer. Eu vou
lá no Senac e a gente marca junto.
Isso aí.
Bora.
Poço lá não falta, né? Então tem um monte.
Não. Dá para a gente fazer até um vídeo um pouco mais específico, né? Para YouTube, alguma coisa assim.
Bom, Vitor, fiz um monte de perguntas aqui, algumas fáceis, outras não tão fáceis. Mas agora você pode fazer uma pergunta, se você quiser. Uma pergunta fácil, você pode fazer.
Ah, Marcão, com certeza é sobre Senac de novo, né? Já citei algumas vezes aqui na conversa. Eu vejo algumas pessoas perguntarem as coisas para você aí e tal, enfim. Mas como eu fui um aluno do Senac recente, né? Eu fiz o GAC de forma meio tardia, mesmo tendo entrado no mercado lá em 2007 e tal, eu entrei no GAC de forma tardia, mas foi uma experiência fantástica, né? E a gente consegue enxergar que o Senac ele consegue modificar o mercado, ele consegue elevar o nível do mercado, né? Antes nós tínhamos o nosso mercado um pouco mais para baixo, hoje nós temos o nosso mercado bem mais para cima. Eu sei que ainda tem muita coisa a ser construída, eu sei que isso é algo que nunca vai parar, mas eu queria te perguntar como que é esse desafio, o que, que você pensa sobre isso, mais ou menos nesse sentido, Marcão, o que, que você vê no futuro, sabe? Se você está feliz com o que você construiu, eu queria saber mais ou menos sobre isso.
Legal, boa pergunta, Vitor, e bom que você gostou, e bom que você tem essa visão também, que a gente tem conseguido mudar o mercado. Eu às vezes fico meio assim,
sem dúvida.
Será que a gente está conseguindo? Será que a gente está conseguindo? Né? Mas você está dizendo que bom, né?
Sem dúvida, Marcão. Sem dúvida nenhuma.
Não, mas é isso. O Rodrigo pensou nesse curso lá no início dos anos 2000, né? Em 2005 teve a primeira turma, né? Pensando em criar uma massa crítica. E ele batalhou pra caramba, né? Praticamente sozinho por muito tempo. Em 2014 eu tive a sorte dele me chamar ali para ajudar, né? Então, de 2014 para cá, eu tenho participado dessa construção. Mas todo o trabalho é dele, né? Mas eu acho que um grande salto que a gente teve na pós-graduação em GAC foi quando o Newton e o Fernando entraram para conduzir praticamente toda a parte da geologia, né? A parte inicial ali da caracterização do meio físico. Claro, não só eles, mas todo um grupo, o Matheus, Paulo, o Rodrigo, eu, a Cláudia, o Marcos Barbosa, outras pessoas, o Marco Pede, que vão variando ali, né? Então a construção desse bloco foi difícil, mas depois que deu certo, eu acho que isso é que dá um estalo nos alunos. Quando ela entra, quando a pessoa entra e faz o primeiro semestre sendo bombardeado por tudo isso daí, falando, caramba... Não é para instalar um poção de qualquer jeito. A gente tem que entender o meio físico. A fonte é uma coisa, a pluma é outra. Então, acho que isso em 2016, de 2016 para cá, isso tem melhorado. Claro, a DD38 ter sido aprovada também ajudou muito, né? Porque a CETESB manda fazer um negócio, aí as pessoas...
Não tem outro caminho, né?
Então, acho que para o futuro é isso. A gente continuar batalhando, né? Porque tem muita coisa que não é feita ainda, muita coisa. Então a gente precisa ter mais cursos, os cursos extra, né, que o Senac ministra junto com a ESAS têm sido muito bons, especialmente os dos órgãos ambientais. Isso tem feito uma diferença assim, muito, muito grande no GAC do Brasil todo, né? E o Senac é o centro irradiador disso aí, né? Então tem sido muito bom. Acho que para o futuro a gente precisa fazer mais. E eu, da minha parte aqui, a gente propôs fazer esses, né, os podcasts, o podcast que eu entrevisto alguém, o podcast que eu falo sozinho, também ajudando a ter um material, um acervo, né, gratuito, que a pessoa pode acessar ali, né? Então acho que a tendência é a gente construir mais, e precisa cada vez construir mais. Acho que é isso.
Sim. É interessante porque o estado de São Paulo, eu falo nós como o mercado inteiro, né? Eu acho que hoje, principalmente no estado de São Paulo, nós temos um mercado preparado para atender não só nosso país. Uhum. Nós temos um mercado para atender outros países, principalmente aqui da América do Sul, como já vem acontecendo. Sim. Então, enfim, Marcão, eu só acho que... Eu fico muito feliz com o que vocês fizeram, o que vocês construíram, principalmente lá no Senac. E vamos em frente que teremos mais coisas ainda para construir.
Com certeza, com certeza. Vamos precisar de mais gente, quanto mais, melhor fica pessoas. A coisa.
Vou levar o pessoal lá da Elo, Marcão, para a gente falar mais da parte técnica, ajudar nisso, quem
isso,
sabe.
Isso.
É legal, já está mais que na hora.
Vitor, antes da gente, de você falar suas palavras finais, ainda que ainda está longe, eu gostaria que as pessoas que estão vindo por último aqui estão indicando alguma coisa para os ouvintes. Ou livro, ou filme, alguma coisa que você acha que seja importante para elas.
Olha, eu assisti o Dark Water, Dark Water há um bom tempo já, né, na realidade. E esse filme foi algo que me fez virar os olhos pro PFAS, né? Pros PFAS. Pros Forever Chemicals aí, né? A partir desse filme, por mais que eu já estava no GAC, eu comecei a observar um pouco mais esse assunto. E eu recomendo ele porque ele me deu novas ideias, né? Hoje em dia, por mais que seja algo muito difícil de fazer, Nós estamos participando de alguns projetos para tentar chegar em algo mais próximo possível de um selo de PFAS free para amostragem. A gente está tentando fazer isso já tem um tempo. Isso não vai ser fácil, isso inclui diversos desafios aí, pela frente, mas eu posso dizer que lá atrás foi algo que abriu os meus olhos. Então, eu fico na recomendação desse filme, legal, que acho que é interessantíssimo.
Não, excelente. E daí, um pouco depois de assistir o filme, eu falei, tira essas panelas daqui, né? Já vamos trocar essas panelas aqui.
Eu fui pegar minha frigideira, veio embaixo, né? Falar, rapaz, será que tem aqui?
Troca essa droga aqui, chega disso.
Algum tipo de PFAS. E você vai no mercado e tem as frigideiras lá, né? PFAS free.
Isso, agora tem, isso mesmo.
E algo que deve ainda causar bastante repercussão no nosso mercado, né? Sim, sim. Os Estados Unidos até recentemente, acho que ontem eu fiquei sabendo de uma...
Tem um parâmetro de potabilidade que saiu recente lá, né? De 6 PFAS ali, né?
Isso! Exatamente.
Federal, ali, né? Nos Estados Unidos inteiro.
Exatamente. E isso deve influenciar aqui no Brasil, né? Então, temos desafios também em frente a isso. Por isso que é importante a gente pensar em algum processo que tenha o mínimo de influência possível já desse composto, enfim. Vários desafios aí pela frente, Marcão. A gente começa a pensar em microplásticos, aí começa a pensar em outros emergentes. É algo que é um longo caminho a percorrer.
Legal. Bom, Vitor, vou já começar agradecendo, né? Obrigado por você ter vindo aqui, obrigado por você aguentar minhas quedas de internet aqui.
Imagina, Marcão.
É isso aí, agora o podcast é seu, pode falar o que você quiser, a casa é sua, manda ver.
Pô, obrigado. Vou aproveitar essa oportunidade aqui que você deu para a gente para agradecer ao mercado, né? Eu acho que o mercado tem nos acolhido de uma forma que me deixa contente e fico bem feliz com todos os parceiros que temos hoje. Nossa responsabilidade de gerenciamento de áreas contaminadas, ela é gigantesca. Eu acho que falamos completamente de saúde pública nesse assunto, né? Então é muito importante a gente ter cada vez mais processos bem feitos. E isso nós construímos com todos os parceiros que nós temos aí no dia a dia, né? Então, eu acho que as últimas palavras para o podcast são mais essas, né? Legal. Vamos em frente, temos bastante coisa para fazer.
Vamos lá. Obrigado, viu, Vitor? Obrigado, valeu.
Eu que agradeço, Marcão.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com o Vitor. É muito legal pegar a visão de quem trabalha em uma empresa de prestação de serviços específica no GARC como amostragem. É interessante ver como as visões se complementam às visões de quem trabalha em consultoria. A atenção com a gestão da empresa, com a qualidade, com os treinamentos, com o RH, são coisas muito interessantes e nos fazem refletir bastante. Foi bem legal essa conversa com o Vitor. A trajetória dele, e é mais um caso interessante, que entra no GARC meio que por acaso e acaba se apaixonando pela nossa área e pela nossa sorte, né? Enfim, agradeço demais ao Vitor, foi uma conversa realmente muito legal. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a IBP Brasil, que proporcionam a possibilidade da gente conversar com pessoas legais como o Vitor, que nos ensinam muito. Agradeço demais, é claro, aos nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. E repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E com certeza somos muito gratos a vocês que nos acompanham, seguem, leem, sugerem, questionam, debatem, compartilham, enfim, que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência desse canal e de outros que propomos e conduzimos aqui nos estudos ECD. Continuem conosco no podcast, na Áreas Contaminadas no Spotify, no canal do YouTube, chama ECD Training, e também nas redes, o Instagram é @ecdambiental. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, dedicado a vagas de empregos no GAC. Tem o meu LinkedIn, Marcos Tanaka Reis. Assine a nossa querida newsletter. Enfim, fiquem em contato conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.